Meus amados irmãos, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Lucas capítulo 24, do verso 13 até o verso 35. E se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo de você. E se você também puder se colocar em pé para acompanhar a leitura da palavra do nosso Deus. E assim nos diz a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavra e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjo, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Podei-vos assentar. Eu gosto dessa narrativa porque o estilo literário é muito interessante. É uma caminhada. Eu gosto de caminhar. Confesso que gosto dessas caminhadas, principalmente nessa distância aqui, de 10 quilômetros. Estou até planejando uma caminhada no próximo sábado com o pessoal da célula. Recentemente, agora, fizemos uma caminhada de 9 quilômetros. Sábado, a gente pretende fazer uma de 10. É uma caminhada em torno aí de 1h30, 1h40, não andando muito apressado, tranquilo. Mas essa caminhada aqui, de Jerusalém a Emaús, ela é um pouco interessante porque parece-me que eles levaram um tempo bem maior. Porque Lucas inicia a sua narrativa dizendo que naquele mesmo dia, ou seja, naquela manhã, quando as mulheres foram ao sepulcro e elas viram a pedra removida, e elas tiveram uma visão e o anjo falava com elas, olha, ele ressuscitou. Esses dois, eles receberam essa notícia naquele dia pela manhã. E eles, mesmo assim, eles iniciaram uma caminhada para Emaús. Eles saíram de Jerusalém com essa informação, mas eles não acreditaram nessa informação e foram caminhando. E o que é interessante é que parece-me que eles caminharam durante todo o dia, numa caminhada que poderia durar aí, no máximo 2 horas. Porque Lucas, ele, nessa narrativa, ele diz que já estava chegando a noite, quando eles estavam chegando em Emaús. Mas Lucas diz que eles começaram essa caminhada naquele dia, naquele domingo, naquele dia especial na história da humanidade, porque foi o dia da ressurreição de Jesus. Eles iniciaram aquela caminhada e o Cristo ressuscitado aproxima-se deles e vai caminhando com eles. E eles estão conversando. Lucas diz que eles estão tristes, preocupados, angustiados. E Jesus se aproxima e diz, olha, vocês estão conversando a respeito de quê? E um deles olha para Jesus e diz, olha, você é um único habitante de Jerusalém que não sabe o que aconteceu neste final de semana? Qual foi o grande acontecimento naquele final de semana? Foi o julgamento de Jesus. Ele foi condenado à morte. Ele foi morto numa cruz. E todos tomaram conhecimento desse fato. E ele diz, olha, esse Jesus, nós esperávamos que ele fosse redimir Israel do domínio dos romanos. Ele era um varão poderoso em obras e em palavras diante de Deus e dos homens. E verdade é que hoje pela manhã, algumas mulheres foram ao sepulcro e não viram. Mas nós não acreditamos nas mulheres. Nós não cremos no que elas falaram. E nesse momento Jesus se dirige a ele e diz, olha, vocês são incrédulos. Vocês não creem nas Escrituras. Ou vocês não conhecem as Escrituras. O que as Escrituras dizem a respeito do Cristo? Que esse Cristo deveria padecer, deveria sofrer, e que ele iria morrer numa cruz, e que ao terceiro dia ele iria ressuscitar? Vocês não sabem dessas verdades que estão aqui nas Escrituras? E Jesus faz uma exposição. Lucas diz que ele vai expor. Ele faz uma exposição das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, mostrando àqueles homens o que os profetas falaram a respeito de Jesus, o que Moisés relatou a respeito de Jesus, o que a história de Israel revelava a respeito de Jesus. E no final dessa exposição, Jesus já está chegando com eles a Emaús. E Jesus faz com que vá mais adiante, E ele diz: olha, já é tarde. Já se faz tarde. Fique conosco aqui em Emaús. E Jesus vai hospedar com aqueles dois discípulos. E quando Jesus está fazendo uma refeição com eles, naquele momento, aqueles homens que durante toda a caminhada eles não reconheceram a Jesus, o texto nos diz que os olhos deles se abriram e eles reconheceram ao Senhor Jesus. Mas durante todo o trajeto, longas horas, eles caminharam lado a lado com Cristo ressuscitado e não o reconheceram. E Lucas diz que eles estavam impedidos de reconhecê-lo. E uma pergunta que eu faço nessa noite: por que não reconheceram o Cristo ressurreto? Por que aqueles dois discípulos caminharam lado a lado com Cristo e não o reconheceram? Talvez, quem sabe, você aqui nessa noite, você que participa deste culto conosco, ou você, meu irmão, tem caminhado por ela pelas estradas dessa vida e não tem reconhecido Cristo ao seu lado. É possível que tenhamos aqui nessa noite pessoas que ainda não reconheceram Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É possível que tenhamos pessoas aqui que não tiveram ainda uma experiência com Cristo vivo. É possível que tenhamos pessoas aqui ainda com os olhos fechados. Com os olhos espirituais fechados, não conseguiram ver a graça de Deus em suas vidas. É possível. Mas também é possível que tenhamos pessoas aqui nessa noite que um dia reconheceram Cristo como Senhor, como Salvador, reconheceram o Cristo vivo, creram na ressurreição de Jesus, tiveram uma experiência pessoal com Cristo, mas ao longo da caminhada da vida, essas pessoas deixaram de reconhecer a presença de Cristo em suas vidas. Caminham por essa vida como que se os olhos estivessem fechados. Talvez são homens e mulheres que um dia vieram a essa igreja ou em outra igreja, declararam a sua fé em Cristo, mas caminham por essa vida não reconhecendo a presença de Jesus. Elas estão deixando Jerusalém, deixando o lugar da ressurreição e voltando para Emaús. Se eles tivessem reconhecido a ressurreição de Jesus, eles não iriam sair de Jerusalém. Porque certamente aqueles dois discípulos um dia, eles deixaram Emaús para seguir a Jesus. Mas hoje eles estão deixando Jesus vivo. Eles estão deixando Jerusalém e voltando para Emaús. E talvez muitos de vocês, ao longo da caminhada cristã, estão fazendo um caminho inverso. Quando deveria viver Jerusalém, a esperança da Jerusalém celestial, viver a esperança de um Cristo vivo. Estão caminhando para essa vida cabisbaixo, triste, angustiado, abandonando Jerusalém, abandonando a presença do Senhor, ou caminhando sem perceber a presença de Jesus. O que pode impedi-los de reconhecer a presença do Cristo vivo ao seu lado? Em primeiro lugar, por que não reconheceram Jesus como Salvador? Porque estavam preocupados. Por que não reconheceram o Cristo ressurreto? O Cristo vivo? Por que não reconheceram? Meus queridos, quanto de nós estamos mais preocupados com os acontecimentos dessa vida? Eles estavam caminhando, falando a respeito dos últimos acontecimentos em Jerusalém. O que foi os últimos acontecimentos? Julgamento de Jesus. Condenação de Jesus. Morte de Jesus. Deixa eu perguntar a você, o que tem preocupado você? O julgamento da Lava Jato? Quais foram os grandes acontecimentos dos últimos dias? Crise na política, crise financeira. Qual tem sido o seu assunto predileto nesses dias? A respeito de que você tem falado constantemente? Será que eu tenho falado mais da Lava Jato, do julgamento de Temer? Desses políticos corruptos? Do que da minha fé em Cristo Jesus? Será que eu estou caminhando por essa vida, falando dos acontecimentos dos nossos dias? Será que eu estou mais preocupado com os acontecimentos dos meus dias, com o fato de eu ter uma experiência com Cristo e de viver intensamente esse Cristo vivo na minha vida? A respeito de que você tem falado? Quando Jesus se aproxima deles, a respeito de que você tem falado? Vocês estão conversando. Você é o único que não sabe os grandes acontecimentos em Jerusalém? Mas o grande acontecimento da história do cristianismo não é a morte de Jesus. É a sua ressurreição. É a vitória sobre a morte. O último inimigo foi vencido. E se nós cremos na ressurreição de Jesus, nós cremos na vitória sobre a morte. E se eu creio na vitória sobre a morte, o que pode me assustar mais? Por que você está preocupado? Meus queridos, percebemos hoje muitas pessoas preocupadas com os assuntos dessa vida. Se você tem esperança em Cristo, o Pedro, que é citado nesse texto, ele diz lá na sua epístola, a nossa fé está fundamentada numa viva esperança. E essa esperança viva, ela está fundamentada na ressurreição de Jesus, num Cristo vivo. Então não preciso temer. O próprio Senhor Jesus disse que eu não deveria andar por esta vida desapontado, andar por essa vida preocupado, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Não precisa ficar preocupado. Você não precisa andar por essa vida angustiado com o dia de amanhã. Não importa o que esteja acontecendo na política, na economia. Nós somos um povo de esperança. A nossa esperança está em Cristo vivo, num Cristo ressuscitado. Se você entrou aqui nessa noite e ainda não reconheceu o Cristo vivo, ressurreto, você precisa reconhecê-lo como Salvador da sua vida. Não existe problema maior. Para que você possa dar atenção, você precisa confiar em Cristo. Em segundo lugar, por que não reconhecer o Cristo ressurreto? Porque eles estavam desapontados. É interessante que quando Jesus inicia aquele diálogo com eles, ele diz, olha, nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Deixa eu dizer algo para você. O que você espera de Cristo? Que Ele venha salvar o seu casamento? Que Ele venha resolver o seu problema financeiro? É possível que você fique desapontado com Cristo. Eles esperavam Cristo que iria redimir, libertar a nação de Israel do domínio romano. A visão deles era de um reino terreno, de um Messias que iria assumir o trono de Israel, ia reinar sobre essa terra, mas Jesus veio e disse, olha, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Eu vim para dar vida a vocês e vida em abundância. Eu vim para morrer em uma cruz pelos seus pecados. Eu vim para conceder a vocês perdão dos pecados. Eu vim para livrá-los da condenação da morte. Eu vim para dar vida eterna. Mas, meus queridos, hoje, quando nós colocamos a nossa expectativa num Cristo que veio para resolver os nossos problemas terrenos, é possível que você se desaponte. Fique desapontado com esse Cristo, como eles ficaram. Aqueles homens estão caminhando tristes. E Jesus pergunta a eles, por que vocês estão tristes? Cabisbaixo. Humilhados. Porque nós esperávamos que ele resolvesse todo o problema político de Israel. Cristo não veio para resolver o problema político do Brasil. Cristo veio para resolver o problema do pecado do homem. Ele veio para resolver o problema do seu pecado. Você precisa reconhecer que ele morreu pelos seus pecados numa cruz e que ele ressuscitou o terceiro dia. Que ele veio para dar vida eterna a você. Ele veio para dar paz, alegria ao seu coração, independente das circunstâncias à sua volta. Se você está buscando um Cristo que venha resolver os seus problemas financeiros, seus problemas familiares, é possível que você fique desapontado com Cristo. Mas se você está buscando um Cristo que veio para perdoar os seus pecados, para dar a você vida eterna, dar paz ao seu coração, esse é o Cristo que veio para transformar as nossas vidas. Por que não reconhecer o Cristo ressurreto? Porque estava com dúvida. Interessante que eles tinham um relato de que as mulheres foram ao sepulcro naquele dia. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Por quê? Porque as mulheres foram ao sepulcro naquele dia e voltaram contando ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Mas eles não creram. Eles ouviram o relato e decidiram sair de Jerusalém e voltar para Emaús. Meus queridos, a Bíblia afirma, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz, segundo as Escrituras, Cristo morreu pelos nossos pecados. E segundo as Escrituras, ele ressuscitou. Ele está vivo. Mas eu preciso crer nessa verdade. Primeiro que eu sou pecador. Eu preciso admitir que os meus pecados me separam de Deus. E eu preciso crer que o Cristo, que morreu numa cruz pelos meus pecados, que ele ressuscitou, que ele está vivo. Aquele relato daquelas mulheres é um relato histórico. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos encontrar que Cristo apareceu a mais de 500 pessoas. E quando Paulo, e quando isso é registrado, quando há um registro nas Escrituras desse relato da ressurreição de Jesus, muitos daqueles que viram Cristo ressuscitado, ainda estavam vivas. Cristo de fato ressuscitou. Ele está vivo. Eu tive uma experiência pessoal com ele. E você também teve. E aqueles que ainda não tiveram, pode ter nessa noite, porque ele está aqui. Mas eu preciso crer que aquele Cristo que morreu numa cruz pelos meus pecados, ele ressuscitou. Ele está vivo. Mas se você não crer, você não pode reconhecê-lo. Eles estavam caminhando ao lado de Cristo, mas não puderam reconhecer a presença de Jesus, porque eles tinham dúvida. Será que verdadeiramente ele está vivo? Será que ele ressuscitou? Será que podemos crer nesse relato das mulheres? E ele ainda diz, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro. Encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas também não viram. Então nós não podemos crer. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Você não precisa crer, ver para crer. Você precisa crer no relato das Escrituras. Por que não reconhecer o Cristo ressurreto? Em quarto lugar, porque desconheciam as Escrituras. Meus queridos, é um fato que muitos de nós não conhecem as Escrituras. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e disse: pastor, eu não conheço a Bíblia. Não tenho o hábito de ler a Bíblia. Jesus se dirige àqueles homens e diz: olha, vocês não me reconhecem porque vocês desconhecem as Escrituras. E Jesus faz um relato histórico do Antigo Testamento, mostrando a eles o que o Antigo Testamento falavam a respeito da sua vinda, da sua morte e da sua ressurreição. A Bíblia, ela tem um tema central. E o tema central das Escrituras é Jesus Cristo. Quando nós estudamos a Bíblia a partir de Gênesis, nós vamos encontrar a narrativa da criação, da queda, mas também da promessa da redenção do homem. Quando Deus promete através de uma mulher que ele enviaria a semente daquele que iria esmagar a cabeça de Satanás. E todo o relato do Antigo Testamento não é a respeito daquelas pessoas, é a respeito da promessa da vinda de Jesus Cristo. Ele começa por Moisés e vai narrando, passando pelos profetas, mostrando a eles o que as Escrituras diziam a respeito da sua vinda, da sua morte e da sua ressurreição. O profeta Isaías, 700 anos da vinda de Cristo, ele profetizou que Jesus viria, que ele seria levado à cruz como um cordeiro mudo, que ele seria sacrificado pelos nossos pecados. E, meus queridos, quando nós lemos as Escrituras, nós vamos encontrar no Antigo Testamento a promessa da vinda do Messias, do Salvador. Mas muitas pessoas não conhecem as Escrituras. E se você não conhece a Bíblia, é possível que você não o reconheça como Senhor e Salvador de suas vidas. O fato de muitos crentes andarem hoje, caminharem por essa vida, perto de Jesus, sem reconhecê-lo, porque essas pessoas estão distantes da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus se reúne com aqueles dois discípulos, e eles o reconhecem, eles dizem o seguinte: quando ele falava a respeito das Escrituras, no caminho, olha bem, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras, o nosso coração ficou ardendo. Aquela frieza, aquela indiferente, aquela cegueira espiritual vai desaparecer no momento que eles estão ouvindo as Escrituras sendo exposta pelo Senhor Jesus. A ideia de exposição das Escrituras é a ideia que nós temos da pregação expositiva. No original, essa palavra aqui é hermenêutica. É a explicação das Escrituras sagradas que provoca em você fé. É a exposição das Escrituras sagradas que vai provocar em você esse ardor pelas verdades reveladas aqui. E quando nós ouvíamos, quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras, o nosso coração estava ardendo e os nossos olhos foram abertos para compreender essas verdades. Qual é a verdade? Que Cristo ressuscitou, que ele está vivo, que ele é o Senhor. Então, meus queridos, o desconhecimento das Escrituras faz com que você caminhe por essa vida triste, preocupado, angustiado, indiferente. Faz com que você saia de Jerusalém e retorne para Emaús. A ideia aqui é que você está vivendo na Jerusalém com a fé, na esperança viva de um dia estar desfrutando da Jerusalém celestial. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos a alegria de estarmos num templo, cultuando ao Senhor, porque essa é a nossa esperança no céu. Quando você encontra crente que não tem mais prazer de vir ao templo para cultuar ao Senhor, porque ele está distante do céu. Se há uma experiência que nós vamos viver na eternidade, é a experiência do culto. E quando o meu coração já não está mais ardendo, já não está mais inflamado para cultuar ao Senhor, para louvá-lo, é porque eu perdi a expectativa do céu, da Jerusalém celestial. Enquanto eu estou olhando apenas para a terra, para os meus problemas, a minha preocupação está apenas no aqui e no agora, e eu perdi a expectativa do espiritual. E se você perdeu essa alegria, se seu coração já não está mais ardendo pelas Escrituras, se você já não tem mais alegria em adorar ao Senhor, é bem possível que você já não tenha mais nenhuma expectativa da glória, da Jerusalém celestial. É porque nós vivemos um evangelho daqui. Nós perdemos essa expectativa da eternidade, do céu, e de vivermos aqui na expectativa da volta de Jesus. É por isso que muitos estão deixando Jerusalém e correndo para Emaús. Numa expectativa, estamos, nós esperávamos, mas não aconteceu nada daquilo que nós esperávamos. O que aconteceu na sua vida em Cristo que você não esperava? Porque tudo aconteceu na minha vida que eu espero. Se você apenas espera apenas nessa vida, diz Paulo, você é o mais miserável, meu irmão, em Cristo, de todos os homens. Palavras do apóstolo Paulo: se nós em Cristo esperamos apenas nessa vida, nós somos mais miseráveis que os incrédulos. Porque se um crente que teve uma experiência com Cristo vivo, e está esperando apenas nessa vida, ele é miserável. Palavras do apóstolo Paulo. Mas eu preciso viver essa dimensão espiritual de novo. O meu coração precisa arder de novo pelas Escrituras. Eu preciso ter alegria no culto, alegria na celebração, porque essa é a minha esperança em Cristo. Mas aqueles homens, quando eles têm essa experiência, quando os seus olhos são abertos e o coração é inflamado, Lucas diz que imediatamente eles voltam. É interessante que parece-me que eles estavam caminhando muito lentamente. Havia uma tristeza no coração deles, uma angústia, decepção com a fé, com o Cristo que eles estavam seguindo. Mas quando os olhos foram abertos, quando eles reconhecem o Cristo vivo, Lucas diz que eles imediatamente eles voltaram. E logo em seguida diz que eles estão em Jerusalém. Eles estão reunidos. A alegria novamente. A igreja se reúne novamente. E ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos. O que dizia: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. É a alegria da vitória que temos em Cristo Jesus. A alegria de estarmos reunidos para celebrarmos a vitória que temos em Cristo Jesus. Por que nós estamos andando cabisbaixo, tristes, derrotados, quando temos uma viva esperança em nossos corações? Essa é a mensagem do Evangelho. Então, meus queridos, por que eles não reconheceram o Cristo ressurreto? Porque a preocupação deles estava aqui. A preocupação deles estava aqui na terra, nessa vida. Em segundo lugar, porque eles esperavam algo que Cristo não prometeu. Cristo não prometera libertar Israel da escravidão, do domínio dos romanos. Cristo não prometeu resolver todos os seus problemas. Ele prometeu dar vida eterna a você, vida abundante, paz, alegria. Ele prometeu perdoar os seus pecados. E se você esperar em Cristo, as promessas dele, você vai viver imensamente essa fé em Cristo Jesus. E eles não reconheceram porque desconheciam as Escrituras e porque não estavam crendo nelas. Às vezes você conhece as Escrituras, mas não crê nas Escrituras Sagradas. Há pessoas que não conhecem, mas há outros que conhecem, mas não creem. Então eu preciso conhecê-lo, e eu preciso crer nas verdades da palavra de Deus. Nessa noite, eu queria desafiar a você a aplicar algumas lições desse texto à sua vida. Eu disse que nós tínhamos aqui dois tipos de pessoa. Aqueles que ainda não tinham tido uma experiência pessoal com Cristo ressurreto, Cristo vivo. E talvez tenham caminhado pela estrada dessa vida sem uma experiência pessoal com Cristo. Talvez você nunca tenha tido uma experiência de convidar a Cristo para entrar no seu coração. Talvez até aqui os seus olhos ainda não foram abertos. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz que o diabo, segundo os Coríntios 4:4, o Deus deste século, cega o entendimento dos homens para que eles não reconheçam a luz do Evangelho. E há muitas pessoas que ainda não reconheceram esse Cristo vivo, não o convidaram para entrar em seus corações. Mas há também pessoas aqui que já tiveram uma experiência com Cristo, já testemunharam dessa fé, mas estão caminhando de Jerusalém para Emaús. Estão caminhando pela estrada dessa vida, na presença de Jesus, mas sem reconhecê-lo. São pessoas que caminham entristecidas, desapontadas, preocupadas com as coisas dessa vida. São pessoas que perderam a alegria da Jerusalém Celestial, perderam a alegria da comunhão, jamais não têm um coração inflamado pelas coisas espirituais e que precisam ter uma percepção, de novo, das coisas de cima. E eu tenho alguns desafios para você nessa noite. O primeiro deles, reconheça a ressurreição de Jesus e fundamente seu futuro nela. Reconheça que Cristo ressuscitou, que Ele está vivo. E fundamenta-se o seu futuro na ressurreição de Jesus. A minha vida, o meu futuro, está fundamentado na pessoa de Jesus. Não sei o que vai acontecer comigo amanhã, mas a minha esperança está em Cristo. Não estou isento dos problemas dessa vida. Mas a minha esperança, ela está em Cristo. E ela está fundamentada na ressurreição de Jesus, como diz Pedro. Não importa o que aconteça com você, fundamenta-se na ressurreição de Jesus. Em segundo lugar, faça uma opção por ver a vida pelos olhos de Deus. Há muitas pessoas que perderam a visão espiritual. Há muitos crentes que perderam a percepção espiritual. A visão da vida é a visão que ele tem. Mas nós precisamos ver a vida na visão de Deus, na ótica de Deus. E a revelação de Deus está aqui, a palavra dele. Decida ver a vida pelos olhos de Deus, da sua palavra. Isso faz toda a diferença na estrada dessa vida. Em terceiro lugar, abra mão da sua expectativa. Eu tenho expectativa no meu coração, mas as minhas expectativas têm que ser as expectativas de Deus para a minha vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz que se nós esperamos apenas nessa vida, e se as minhas expectativas, ela se encontra toda nessa vida, eu sou um miserável, um fracassado. Qual é a expectativa de Deus para a sua vida? Cristo redimiu você do pecado, salvou você para quê? Afinal de contas, por que você está aqui nessa terra? Qual é a expectativa de Deus para você, para a sua família? Abra mão das suas expectativas. Busque as expectativas de Deus para a sua vida. E em quarto lugar, decida, nessa noite, retornar à presença de Deus e do seu povo. Deixa eu dizer algo a você, não há lugar mais seguro para nós estarmos do que na presença de Deus e na presença do povo de Deus. Se você está afastando da comunhão da igreja, a igreja é uma imagem daquilo que nós vamos desfrutar no céu. A igreja é de Jesus. Se eu não tenho prazer mais para estar no povo de Deus, é porque eu também já não tenho mais expectativa de viver na glória. Pense nisso. Se você mais não tem mais prazer no culto, então o céu para você é indiferente. A vida é aqui e agora, você não tem percebido isso. Para você viver hoje, a sua filosofia de vida é aproveitar essa vida. Mas se você tem como expectativa viver na glória, na eternidade, a sua vida em comunhão com o povo de Deus faz toda a diferença. Ontem à noite, conversava com a Delma a respeito disso, da alegria que a gente sente depois de estar envolvido na obra de Deus. O prazer que a gente tem de estar gastando nossas vidas nas programações da igreja. Porque a comunhão com o povo de Deus nos produz uma... inflama os nossos corações. Então, meus queridos, decida aí hoje caminhar na estrada dessa vida, na presença de Deus, mas reconhecendo como o seu Deus. E decida caminhar. Se você está saindo de Jerusalém e indo para Emaús, faça como aqueles homens. Quando eles reconhecem que Cristo ressuscitou, eles voltam imediatamente para Jerusalém. E eles vão encontrar os 11 apóstolos, a igreja de Jesus, os demais seguidores reunidos, e eles vão celebrar a ressurreição de Jesus. Mas somente você pode decidir isso. Eles fizeram um convite a Jesus naquele dia. Fique conosco. Já se faz tarde. E há uma música que diz: tens o meu coração para pousar. Quem sabe hoje é o dia que você, meu querido, precisa convidar Jesus para pousar em seu coração. Jesus foi hospedar com eles e vai fazer uma refeição com eles. E os olhos vão ser abertos. Em Apocalipse, nós temos a palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas você precisa nessa noite decidir isso, convidar o Cristo para vir caminhar com você novamente, para pousar na sua vida. E se ele está caminhando com você e você não tem percebido, Você nessa noite precisa orar ao Senhor dizendo: Senhor, abra os meus olhos, inflame meu coração, para que eu perceba a presença de Jesus. E eu quero convidá-lo então, meus queridos, a ter um momento de oração, onde você vai inclinar a sua cabeça. E esses quatro desafios, nós vamos ouvir uma música. Reconheça a ressurreição de Jesus e fundamenta seu futuro nela. Opte por ver a vida pelos olhos de Deus. Abra a mão de suas expectativas e decida retornar nessa noite para Jerusalém, para a presença de Deus e do seu povo. Fale com o Senhor nesse momento. Coloque-se diante dele em oração e decida se está faltando fogo no seu coração. Se Deus precisa inflamá-lo de novo, peça ao Espírito Santo nessa noite: Senhor, inflame meu coração novamente. Se você não tem percebido a presença de Jesus, se você não tem tido percepção espiritual, peça a Ele que abra os seus olhos. E se você tem decidido caminhar longe, decida retornar imediatamente. Decida. É aquilo que nós decidimos que faz diferença em nossas vidas. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Assim como o Senhor agiu naquele dia, abrindo os olhos daqueles discípulos que estavam impedidos de reconhecê-lo, que nessa noite o Teu Espírito esteja abrindo os olhos espirituais aqui, para que as pessoas que participam conosco do culto possam reconhecê-lo como Salvador e Senhor de suas vidas. Que o Teu Espírito, ó Deus, tenha liberdade de estar também, ó Deus, inflamando os corações dessa igreja, abrindo os olhos espirituais, para que possamos, ó Deus, sentir aquela alegria de estarmos celebrando a ressurreição de Jesus. Fale, ó Deus, a cada coração aqui nessa noite, tenha liberdade de estar trabalhando em nossas vidas, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém.
Senhor, fica, Senhor, meu Salvador.
convido você a fechar seus olhos mais uma vez. Nós estamos encerrando o culto. O desafio é que você saia daqui com uma nova visão espiritual, de perceber, de reconhecer o Cristo vivo na sua caminhada diária e desfrutar da certeza da vida eterna através da fé na ressurreição de Jesus. Senhor nosso Deus, estamos na tua presença, pedimos ao Senhor que nos leve em paz, em segurança até os nossos lares, que o Senhor nos dê, ó Deus, uma semana na tua presença. Nós fazemos esses pedidos no nome do Cristo vivo e que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus e que as consolações do teu Espírito estejam repousando sobre esta congregação e sobre a Igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.